Vice-Presidente da Câmara, Carlos Monteiro, só para recordar que estamos no Clube Privado, que está de regresso, está de volta à Foz do Mondego Rádio, depois de vários anos, longos anos de ausência, agora em formato de entrevista. Mudando de pelouro e de assunto, quando é que começam as obras do mercado municipal?
As obras do mercado, neste momento, o projeto foi entregue. Contamos que elas decorram, se iniciem até ao final do ano. Neste momento estamos a estudar a futura localização.
Ou seja, a localização provisória durante os trabalhos.
Provisória, que é a parte que nos preocupa mais, porque queremos dar condições minimamente...
Mas o final do ano já está aí, ao virar
sim,
a esquina, passa
sim,
a
discussão. Sim, mas o projeto está feito.
E o projeto está feito. E o local para a instalação temporária já foi encontrado?
Existem vários locais em cima da mesa.
Já existiam antes do projeto ter sido concluído?
Sim, e são os mesmos locais. São os mesmos locais que estão em causa.
Qual é o local que o vereador do Pelouro prefere?
Um local que fique na linha atual mercado, estação de caminho de ferro.
Pode ser a Rua da República, recupera, ou já deixou cair essa ideia da Rua da República?
Pode ser a Rua da República, pode ser o estacionamento junto à Câmara Municipal.
A Praça da Europa?
Praça da Europa, ou ao lado da praça. Fundamentalmente.
Será na Baixa, certamente.
Estamos a fazer todos os esforços nessa perspectiva.
E os concessionários concordam com uma dessas soluções?
Sim, por aquilo que temos tido reuniões com eles. Neste momento estamos a tratar mais de questões de pormenor, que é a futura organização do mercado, porque queremos dar melhores condições às pessoas, estamos a deslocalizá-las de algum sítio, mas isto tem que ser feito com diálogo. Ainda hoje tivemos uma reunião.
Mas não é um processo fácil não é consensual, certamente.
Nestas situações nunca se consegue atingir, agradar a todos. No entanto, das reuniões que temos tido com os representantes do mercado, com o seu custódio, com a equipa, aquilo que ressalta dessas reuniões é que as pessoas entendem que é importante valorizar o mercado. E essa é essa a nossa preocupação, é essa a preocupação deles. E depois são questões que nós estamos a gerir para também não defraudar os utentes per si.
Quanto tempo vão durar as obras?
Nós queremos que elas não ultrapassem, que as pessoas não estejam fora das suas instalações ou das instalações atuais mais que um verão.
Como é que vai ser o novo mercado? O novo atual mercado? Como é que vai ser o mercado depois de remodelado?
O projeto é do conhecimento mais ou menos público. É um mercado que mantém o seu aspecto tradicional, que é extremamente importante. O mercado tem, quer em termos de comércio, quer em termos turísticos, é um valor acrescido. Essa é a preocupação, conjugando essa preocupação com as condições, com as melhores condições para as pessoas comercializarem os seus produtos, quer para os concessionários, quer para os utentes.
Isso quer dizer que os utentes vão ter mais estacionamento, por exemplo?
Não vão ter mais estacionamento. Essa situação não foi possível ultrapassar, não era possível ultrapassar, contudo, em termos de condições dentro do mercado, elas vão melhorar. Vamos valorizar...
Esse é o objetivo das obras.
É o objetivo. Vamos valorizar o segundo piso, diversificar um bocadinho a oferta e, fundamentalmente, isolar a zona de pescado, a zona de verdes, que às 16 horas, 17, praticamente cessa a sua atividade, e ela no futuro ficará isolada de maneira a que todas as aulas do mercado e o primeiro piso possam continuar a funcionar. Portanto, queremos que aquele edifício tenha vivência durante mais tempo do que a atual.
Com ou sem loja do cidadão?
Com ou sem loja do cidadão.
Mas a pergunta é, com ou sem?
O projeto foi apresentado a quem decide sobre a loja do cidadão.
O projeto para a instalação no mercado, no piso superior do mercado?
Estamos a desenvolver os esforços nessa perspectiva, também nessa perspectiva. É evidente que não temos espaço no resto-chão, que seria uma das condições que quem decide preferia ter.
Por sua vez, os concessionários certamente que não queriam mudar para...
Claro que não, nem nós colocámos nunca essa hipótese, mas no sentido de atenuar e poder facilitar a instalação de espaços divergentes no primeiro andar, eliminámos algumas barreiras arquitetónicas.
Criando escadas rolantes?
Criando elevadores, escadas rolantes.
Mas não conseguem criar um estacionamento que faz falta à loja do cidadão.
É
impossível. Como é que vão contornar esse requisito?
Vamos lá ver. A zona envolvente do mercado tem dezenas de estacionamentos.
É evidente que não são próximos. O horário do expediente.
Não, quer dizer, a zona mesmo em frente ao mercado, porque
toda a zona
ribeirinha tem ali muito estacionamento. É uma situação, criar mais estacionamento ali é impossível. É impossível porque também não existem condições monetárias para isso e teríamos que mexer muito no edifício, criando ali um parque subterrâneo. Seria megalómano, não foi esse o caminho que tomámos. Contudo, queremos criar ali condições para as pessoas e, fundamentalmente, o mercado é frequentado por pessoas com algum nível etário. Mas o novo mercado vai ter corredores largos em que as pessoas podem fazer as suas compras com um carro de compras e pensamos assim atenuar a distância do estacionamento
vai
do mercado.
Vai ser um hipermercado dentro do mercado, é isso?
Eu não gosto
com as
dessa ideia.
Com as especificidades.
Eu não gosto dessa ideia.
Do mercado, é isso?
Será o mercado tradicional com mais valências.
Quanto é que
esse aspecto do mercado tradicional para nós é extremamente
quanto
importante.
Quanto é que vai custar essa remodelação?
Não tenho bem presente o valor, mas penso que é na ordem dos 2, 3 milhões de euros.
Tem com participação de fundos
exatamente,
comunitários a 80%?
80%, 75%. E essa é uma das preocupações deste executivo. Porque
é conseguir dinheiro para comparticipar os projetos apoiados no âmbito do CREAN.
Essa é a preocupação básica, mas fundamentalmente é conseguirmos que, com uma comparticipação baixa dos fundos da Câmara Municipal, fazemos obra. Portanto, o Sr. Presidente diz, e acho que quando diz que é muito feliz, que com um euro temos que construir obra do valor de 4 ou 5 euros. Portanto,
é um milagre, é um milagre da multiplicação dos euros?
É um milagre do crédito.
De pelouro em pelouro, mas antes, contudo, de passarmos para um outro pelouro que está sob a sua alçada, se a loja de cidadão não vier a ser instalada no mercado, há a possibilidade de outros serviços públicos, como por exemplo as finanças, instalarem-se naquele local?
Também estamos, o projeto tem condições para as finanças, se assim o entenderem, se poderem funcionar no primeiro piso do mercado.
Estamos a gravar este programa muito perto, relativamente perto, é na outra rua, onde a Figueira Paranova, onde a Paranova, recuperou um edifício. Já vendeu algum apartamento?
Ainda não.
Aliás, estamos perto das duas ruas onde a Figueira Nova recuperou edifícios, os únicos que recuperou até agora.
Na rua Doutor Santos Rocha.
Sem contar a Casa do Paço.
Na rua Doutor Santos Rocha.
E na rua dos Combatentes.
Na rua Doutor Santos Rocha é um edifício pequeno. Na Rua dos Combatentes é um edifício com dimensão. Não, hoje o mercado de habitação é um mercado que, na verdade, está parado. A especulação imobiliária parou. Sim, está a recuperar, mas a oferta de habitação na Figueira é muito superior à procura. Contudo, temos tido visitas ao edifício e não há ninguém que não o visite que não considere que tem excelentes condições.
No entanto, não compra.
No entanto, ainda não compra.
E a Paranova, é para extinguir ou não?
A Paranova é uma empresa que não dá lucro, não é? A reabilitação nos moldes em que a Paranova assumiu, hoje não tem mercado. Portanto, é uma empresa que tem que ser repensada nessa perspectiva e está a ser repensada.
Na perspectiva de que visa a sua extinção?
No mínimo, não vamos fazer mais investimento do tipo daqueles que fizemos.
Então, para que é que serve a Paranova?
É uma
o que
conversa.
É que poderá fazer? O objeto social é a reabilitação urbana.
A requalificação urbana é importante ser feita. Nós hoje pensamos que é mais importante, que ela poderá e deverá ser feita dando incentivos aos particulares e não haver uma empresa municipal. Contudo, esta situação da empresa é uma situação que tem que ser bem ponderada e está a ser conversada com os acionistas na perspectiva de arranjar uma solução que não defraude também as expectativas criadas a quem investiu da empresa.
A revisão dos protocolos celebrados com as associações desportivas juvenis provocou alguma celeuma. O que é que falhou?
Eu penso que não falhou nada. Aliás, falhou fundamentalmente o problema que existia era a Câmara assumir encargos que não tinha condições para pagar. Portanto, e conversámos com as instituições e eu, ao contrário daquilo que diz, acho que as pessoas entenderam bem. Tivemos clubes que, quando conversaram connosco, referiram que no passado já tinham dito que achavam que, na verdade, a Câmara não podia fazer o esforço financeiro que estava a fazer. É evidente que na situação, e hoje seguiu para todos os clubes que concorreram, o quantitativo valor que vão ter de apoios neste quadrimestre, de dezembro a dezembro, e se, na realidade, há alguns clubes que vão ter menos do que aquilo que tinham, outros têm mais. Porque, na verdade, houve um regulamento em que foi do conhecimento público, da participação pública, e aquilo que eu posso dizer é que não é um regulamento perfeito, mas é um regulamento com um grande grau de objetividade e muito transparente.
Quanto é que a Câmara deve às associações dos mandatos anteriores?
Deve uns milhares de euros largos.
Milhares?
Sim. Só uma das instituições deve na ordem dos 500 mil euros.
Ginásio Clube Figueiredo?
Não.
Não é? É Naval? Ou é Naval?
Não,
ou
são valores muito grandes.
Mas é a Naval? A Naval ou...
A Naval, o ginásio também tem dívidas grandes, depois temos outras dívidas.
Como é que a Câmara vai pagar essas dívidas?
Só com o saneamento financeiro.
Saneamento financeiro que deverá ser feito a partir do próximo ano. Há trâmites que têm de ser cumpridos,
exatamente.
Com o Tribunal de Contas, tem de ser aprovado na reunião de Câmara, a banca tem de viabilizar o empréstimo ou não, e a última palavra cabe ao Tribunal de Contas, como nós sabemos.
Mas era muito importante para os criadores da Câmara que nós conseguíssemos resolver toda essa parte.
No fundo, é a consolidação das dívidas. O saneamento financeiro resume-se a isso, porque a ideia que existia na opinião pública é que o saneamento financeiro representaria um corte da despesa para conseguir equilibrar as contas da Câmara.
E também isso.
Também está a ser feito, segundo nos tem sido dado saber. No entanto, o documento, o projeto de saneamento financeiro, perspectiva a consolidação das dívidas a terceiros. É isso de que estamos a falar.
Eu não quero entrar em pormenores sobre o saneamento, até porque ele está numa fase de discussão, mas, em termos gerais, aquilo que se pretende é consolidar a dívida e criar condições para essa dívida poder ser paga, conseguindo manter o investimento necessário para
a cidade. Injetar capital na economia local, sobretudo, que são muitos dos credores da Câmara, são pequenas e microempresas.
Sim, injetar capital é importante, mas para mim mais importante é assumir os compromissos que foram, não é? Pagar os compromissos assumidos.
Eu sei que não é responsável por todas as empresas municipais, mas também é responsável pela Figueira de Homes, que é uma empresa que tem merecido, cuja gestão, a administração tem merecido aplausos à esquerda e à direita, ou seja, ao poder e à oposição, e também já era assim quando o PS estava na oposição. É um exemplo de como os gestores, os administradores executivos ou delegados devem ser recrutados através de concurso público, como foi o caso da administradora da Figueira de Homes, a doutora Filipa Vaz Terra.
A maneira como foram contratados é de grande transparência e abertura. Portanto, não posso estar mais de acordo. E é uma empresa que funciona com grande rigor.
Então, acha que todos os administradores deviam ser contratados através de concurso público?
Eu, fundamentalmente, acho que quem desempenha as funções deve ter mérito e deve ser contratado pelo mérito.
mas tem de demonstrar através do currículo, pode estar à experiência,
claro.
Como
mas quer dizer, mas contra o caso a nomeação. Concreto, o caso concreto
então,
do
não
doutor...
concorda, então não concorda com a nomeação do Dr. Pedro Malta, nem com a nomeação do Rafael Carriço à frente do caso.
São situações um bocadinho diversas.
Porquê?
O Dr. Pedro Malta surge numa situação de encontrar um administrador para uma empresa que é um quadro da Câmara, não traz custos acrescidos à autarquia, porque isto nós quando falamos nas empresas municipais, às vezes esquecemos que o dinheiro é o mesmo, os bolsos é que são diferentes, portanto, porque o dinheiro vem todo da Câmara, portanto, e era uma pessoa que tecnicamente se conhecia, sabia o trabalho que estava a
exercer. Já tinha o mérito provado? Relativamente a Rafael Carriço, é das artes, está no local certo, é a pessoa certa para o local certo, para o cargo certo?
Eu hoje diria que também ele tem sido a polidade à direita e à esquerda.
Não tanto pela direita, mas se calhar mais por uma certa esquerda que é o PS. As empresas municipais, segundo o PS, antes das eleições, eram para extinguir, ou pelo menos grande parte delas. Aliás, falando novamente em António João Paredes, dizia que se o PS ganhasse, isso significaria a certidão de óbito da FGT. No entanto, a FGT continua em exercício, como se sabe.
Têm sido tomadas algumas medidas no sentido de racionalizar muito os custos das empresas. E aqui o CAI hoje tendo uma posição diferente, ainda na última reunião de Câmara, também foi evidenciada a redução de custos que se conseguiu fazer no CAI, não reduzindo o número de frequentadores do CAI, de espectadores. Também é importante.
Mas essa é a visão administrativa e a posição política.
Pronto, mesmo politicamente, as empresas tinham espaços diferentes. Provavelmente, ainda este ano, vamos reunir as empresas municipais, FGT e Figueira de Homens, no mesmo espaço, racionalizando também custos
no edifício das Águas da Figueira.
No edifício das Águas da Figueira, racionalizando custos, e hoje, só voltando um bocadinho atrás, a Paranova praticamente não tem custos de funcionamento. Portanto,
mas há como, também para a indústria, a Figueira Parques, que essa também dá lucro,
também,
é a única que dá lucro.
Exatamente, que também estão a ser estudadas.
Portanto, o futuro das empresas municipais está a ser equacionado, está a ser ponderado?
Está a ser equacionado, está a ser ponderado
não está fora de causa a extensão de uma ou outra?
Poderá ocorrer, contudo, aquilo que nós hoje sentimos é que as empresas conseguiram racionalizar os seus custos de funcionamento. Isso para nós é relevante. A nossa preocupação era os custos que as empresas tinham.
E a extinguir, que empresas serão extintas? A Paranova, como já disse, que provavelmente será esse o futuro. Também a FGT, é para a indústria?
Não, acredito que terão que ser repensadas.
Não propriamente extintas?
Não encontramos ainda o modelo certo. Permita-me só aqui referir que ainda... quando a apresentação do relatório de contas, por exemplo, da Figueira de Homes, foi referido que a empresa estava a funcionar bem. Conseguimos reduzir bastante o valor de dívida. Portanto, e se a empresa consegue tornar-se, prestando um serviço social, ter alguma sustentabilidade, portanto, a situação tem que ser vista de maneira diferente.
Quando estava na oposição, o Carlos Monteiro, hoje vice-presidente da Câmara, e vereador, claro, dava a cara pela contestação ao preço da água, dizendo que a Figueira da Foz tinha a água mais cara do país. Agora é poder, no entanto, os figueirenses continuam a pagar mais do que a maioria dos portugueses pela água que consomem.
Também, provavelmente, ninguém se lembrará de alguma evolução que teve essa contestação. Porque há uma situação que é nacional. Hoje, o custo da água não é paga na maior parte dos concelhos. O custo da água não é pago pelos utentes. E eu aqui tenho uma posição...
Nem na Figueira da Foz?
Na Figueira da Foz provavelmente estará equilibrado. Mas aqui tenho uma posição que eu considero que alguns bens, aliás, como acontece com a energia elétrica, como acontece com as comunicações, não podem ter valores tão divergentes como aqueles que existem com a água. E penso que aí o país tem que tomar uma medida. A água é um bem público e não deve ter preços tão dispares como aqueles que tem. Relativamente ao assunto preço água da Figueira da Foz, é um assunto que nos preocupa tanto que foi referido na tomada de posse do Sr. Presidente e que tem acompanhado esse dossiê de muito perto e estamos a tentar resolver algumas das situações que existem com o custo de água. Nomeadamente...
A revisão do tarifário.
A revisão do tarifário, criar um tarifário social...
Para famílias numerosas.
Famílias numerosas.
Para
famílias,
a segunda habitação.
Famílias...
Penalizando os proprietários
não,
da segunda habitação.
Não terá que ser exatamente esse o caminho. Eu aí, e é uma questão meramente pessoal, penso que a segunda habitação não tem que ser penalizada. Contudo, há aqui uma situação que me incomodava e penso que estamos a tentar também resolver, que era o pagamento dos calões por zerado. E a última proposta que eu fiz enquanto oposição foi exatamente que o pagamento da água fosse feito mensalmente, mas no fim do ano fosse feito um acerto ao escalão. Como se faz com o IRS? O contrato está a ser negociado, é um dossiê que tem sido muito acompanhado pelo Sr. Presidente e acredito que a curto prazo possamos ter algumas conclusões.
Para terminar esta entrevista que marca o regresso do Clube Privado à Foz do Mondego Rádio, tendo como primeiro convidado o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, que muito prazer nos dá de estar aqui connosco logo nesta primeira edição. Despeço-me desta entrevista fazendo-lhe a seguinte pergunta. Já se arrependeu de ter deixado a direção da Escola Secundária Joaquim de Carvalho para assumir o lugar de vereador na Câmara da Figueira?
Essa pergunta é muito pessoal, mas não fujo minimamente a ela.
Mas também é política.
Não, penso que não. Eu, relativamente às decisões que tenho tomado na minha vida, nunca me arrependi. Quem trabalha comigo mais próximo e quem me conhece melhor, reconhece que eu tento ver sempre o aspecto positivo das situações. É evidente que o trabalho na escola foi um trabalho que me agradou, por motivos vários, porque os alunos eram espetaculares, os pais sentiam a escola de uma maneira muito próxima, o trabalho em equipa era excepcional.
E já está com saudades?
Não, não é uma questão de saudades, é uma questão de algo positivo que ocorreu numa etapa da vida e que felizmente decorreu bem. Aquilo que o único saudosismo que eu poderia ter relativamente a isto e em termos pessoais era ter a mesma capacidade de fazer algo em prol de uma instituição, neste caso concreto do Conselho, daquilo que foi possível fazer em prol da escola.
Doutor Carlos...
Esse é o receio.
Doutor Carlos Monteiro, obrigado por ter estado aqui connosco neste Clube Privado, depois de muitos anos ausentes da antena da Foz do Mondego Rádio.
Muito obrigado.